Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Voz da América, emissão de domingo. Hoje é 27 de março de 2022. Bem-vindos, convosco está Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Liu Sahilo. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onde a média 1530, na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti, a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Catió com a rádio educativa. Em São Domingos estamos com a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Canchungo estamos com a Berlando. Estamos em Buba com a rádio Papagaio. Estamos também em Gabu com a rádio Sitchanouk e a Leste FM. Estamos também na internet em voaportugues.com, não esqueça. Na emissão deste domingo vamos falar sobre educação em Angola e o impacto da greve dos professores das universidades públicas. Falaremos também com a doutora Graça sobre saúde e depois teremos aqui uma conversa com um cantor de ópera angolano que vive em Nova Iorque. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
O chefe dos serviços de inteligência militar da Ucrânia, Kirilo Budanov, disse hoje que a Rússia quer dividir o seu país em duas partes, como aconteceu na Coreia. Na sexta-feira, recorde-se, a Rússia anunciou uma mudança dos seus planos iniciais na guerra, afirmando que irá agora concentrar-se em garantir a segurança da região separatista de Donbass, onde separatistas apoiados pela Rússia controlam há vários anos diversas áreas e cidades. Um dirigente local da autoproclamada República Popular de Luhansk disse que a região vai em breve realizar um referendo sobre a unificação com a Rússia, como aconteceu depois da Rússia capturar a Crimeia em 2014. Budanov disse que o plano da Rússia é agora o de criar a Coreia do Norte e Coreia do Sul na Ucrânia, acrescentando que uma guerra de guerrilha será iniciada, forçando a Rússia a ter que enfrentar o que chamou de uma situação de como vai sobreviver. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse que todos os referendos falsos em territórios temporariamente ocupados não têm qualquer validade legal. Entretanto, um conselheiro do Ministério do Interior ucraniano, Vadim Denisenko, disse que a Rússia começou a atacar e a destruir os centros de armazenamento de alimentos e combustíveis. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que foram os seus mísseis que destruíram um depósito de combustível e um complexo de reparações de material militar perto da cidade de Lviv, a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Polónia. A Rússia e a Ucrânia acordaram, entretanto, na criação de dois corredores humanitários para permitir a evacuação de civis da devastada cidade portuária de Mariupol. A cidade está situada entre a Crimeia e áreas do leste das zonas ocupadas pelos separatistas. Entretanto, diplomatas americanos estão a tentar minimizar declarações do presidente Joe Biden, que na Polónia afirmou que o presidente russo Vladimir Putin não pode permanecer no poder. Entidades da Casa Branca disseram depois a jornalistas que as palavras de Biden não eram um apelo para o derrubo do presidente Putin, mas sim uma declaração de que não se pode permitir que o presidente russo use o seu poder sobre os seus vizinhos ou na região. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos têm repetidamente afirmado que não têm uma estratégia para a mudança do regime na Rússia ou em qualquer outra parte. No sábado à noite, o presidente ucraniano apelou novamente ao envio de tanques, aviões e mísseis para ajudar o seu país a fazer face às forças russas. O enviado especial dos Estados Unidos para o Irão, Robert Malley, disse hoje não estar confiante que esteja iminente um acordo nuclear entre as potências mundiais e o Irão, minimizando assim expectativas que, após 11 meses de negociações, um acordo poderia ser assinado em breve. A avaliação das negociações feitas pelo enviado americano contradizem as afirmações de Kamal Karrazi, conselheiro do líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, que afirmou que um acordo poderá ser finalizado em breve. Karrazi disse que tudo agora depende da vontade política dos Estados Unidos. Na América Central, o Congresso de El Salvador aprovou o estado de emergência pedido pelo presidente Nayib Bukele para combater uma onda de violência e mortes causadas por confrontos entre bandos rivais de criminosos. Os meios de informação salvadorenhos disseram que cerca de 50 pessoas foram mortas este fim de semana numa onda de violência não vista no país há vários anos.
Greve no ensino superior em Angola. Académicos lamentam a insensibilidade das autoridades em relação aos direitos reclamados pela classe docente. Os nossos convidados são o Eduardo Pérez Alberto, presidente da Associação de Professores do Ensino Superior, e Chocolate Brás, docente universitário.
O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior reivindica desde 2020 por melhores condições de trabalho, criação de fundo de apoio à pesquisa científica, seguro de saúde, progressão na carreira docente, bem como aumento salarial. O Simpes deplora o silêncio do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, face à situação que levou à paralisação das aulas nas universidades públicas do país. Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, lamenta que as propostas submetidas ao governo sejam ignoradas pelo titular do Poder Executivo.
Porque uma greve que dura 3 meses, sem o pronunciamento do Presidente da República, do titular do Poder Executivo, é grave. Imagine só ontem, desde dia 10 de novembro, que começou a greve, dos professores do ensino superior, interpolada a partir do dia 19 de novembro, retomada no dia 3 de janeiro, e até agora o presidente da República fica em silêncio. Não conseguiram apresentar a contraproposta salarial. Ora, se nós não valorizarmos agora o ensino superior, a soberania angolana é uma soberania de fantasia ou beliscada. O futuro, os que viverem mais tempo nesse mundo, se vivermos mais tempo nesse mundo, o futuro dirá.
Doutor, uma outra preocupação tem que ver em relação à progressão na carreira docente. Como é que está também a ser discutido isso e qual é, digamos, a atual situação?
Conseguimos, foi um ganho do Sindicato dos Professores de Ensino Superior, a promoção do processo de provimento administrativo excepcional, porque durante anos e anos, 20, 25, 30 anos, os professores ficaram sem promoções na carreira docente. Não imagina isto, isto cria frustração. Por que o nepotismo, a bajulação, hoje até professor catedrático sente-se melhor bajularem para serem deputados em busca de mendigarem cargos públicos, até de administradores municipais e comunais, em busca de benefícios materiais. Ora, nós conseguimos esse processo está no fim, está a 99% da sua implementação por parte do Ministério do Ensino Superior. Isto nós reconhecemos, mas também isto esteve só ocorreu com apoio particular do Presidente da República, mesmo no processo da dívida pública. Mas o que nós agora, o que o sindicato defende, é que o processo de provimento na carreira docente seja regular e em conformidade, de 5 anos, em conformidade os regulamentos e as leis que regem o subsetor do ensino superior. Esperamos que os governantes angolanos tenham ouvido.
Os sindicalistas e as titulares dos Ministérios do Trabalho e do Ensino Superior estiveram reunidos na última sexta-feira, 25 de março. Eduardo Pérez Alberto refere que, durante o encontro, tomaram conhecimento de uma proposta salarial feita pelo Presidente da República na ordem dos 6%, que corresponde a um ordenado mensal de 1.300 dólares, o equivalente em Kwanza, contra os 5 mil dólares solicitados pelos sindicalistas. A proposta é considerada irreal para fazer face ao atual contexto social e económico do país. O sindicalista Eduardo Pérez Alberto entende que a mediocridade salarial não vai ajudar na melhoria e no desenvolvimento do ensino superior em Angola. No próximo sábado, garante o sindicalista, realiza-se mais uma manifestação pública, a segunda dos professores, em face da má qualidade do ensino e da falta de vontade política das autoridades para a solução deste problema, que já há muito foi submetido à mesa do governo por meio de um caderno reivindicativo.
Ontem, dia 25 de março de 2022, ocorreu no Ministério do Trabalho, do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, sob a direção da senhora ministra do mesmo departamento ministerial, com a presença da senhora ministra do Ensino Superior e demais secretários de Estado, como o secretário Vânia Americano, que tem sido medianeiro forte e aceitável, muito empenhado, Ontem recebemos a proposta salarial vindo do senhor Presidente da República, mas essa proposta salarial que é do aumento de 6%. O sindicato rejeita isto, porque a mediocridade salarial não vai ajudar o desempenho dos professores. Aliás, a melhoria da qualidade do ensino não cai do céu. A melhoria da qualidade do ensino tem que ser com investimentos eficientes e eficazes. Essa é a visão do sindicato dos professores do ensino superior, que defende que o ensino superior é a chave de ouro de qualquer nação que almeja o desenvolvimento, e também o ensino superior é o garante da soberania nacional no que tange eficácia de um Estado e, sobretudo, na competição dos Estados no contexto das nações. Portanto, o sindicato vai apresentar a sua proposta ao governo. Ainda na terça-feira, a partir das 14 horas, teremos uma reunião no Ministério do Ensino Superior, já agendado com a senhora ministra ontem. E na quinta-feira teremos uma Assembleia Geral, que será já convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral do nosso sindicato, e no sábado possivelmente haverá mais a segunda manifestação dos professores face à má qualidade do ensino e face à falta de vontade política do governo em investir no ensino superior. Ora, as eleições, o processo eleitoral atualmente está numa anarquia. Se nós compreendermos que estamos em greve, a comunidade acadêmica não está nas instituições porque realmente estamos em greve.
O Simples reclama pela reposição dos subsídios, seguro de saúde, melhoria das infraestruturas do ensino superior e do Fundo de Investimentos Científicos para as universidades orgânicas e universidades públicas, assim como privadas, além da regularização da dívida pública, do processo de provimento administrativo e, de igual modo, reivindica a garantia de formação contínua dos professores. Em 2018, o Simples entregou ao Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação um caderno reivindicativo com 8 pontos, que deu lugar a 3 rondas negociais e a assinatura de um memorando a 17 de novembro de 2021. Porém, os pontos constantes deste caderno reivindicativo não têm sido respeitados pelas autoridades angolanas. Pesquisador e docente universitário Chocolate Brás considera justas as reivindicações do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, pelo que deplora as condições de trabalho nas instituições de ensino universitário.
São reivindicações que nós podemos considerar como normais. Normais porquê? Porque é normal que qualquer trabalhador exija um melhor salário. Portanto, uma das principais reivindicações do Simpes é aumento salarial. Portanto, desejam que o professor catedrático possa ter um salário que se aproxima aos 3 milhões de kwanzas e que um professor assistente estagiário que entra na carreira possa ter pelo menos um salário que gira em torno de 800, de 500 mil kwanza, que seria de facto razoável, atendendo à situação da desvalorização do kwanza em relação ao dólar e ao euro, e também a questão dos próprios preços no mercado. Uma segunda reivindicação tem que ver com o seguro de saúde. Portanto, é legítimo que um trabalhador se preocupe com o seguro de saúde, porque os docentes, de facto, correm um conjunto de riscos quando saem das suas casas para instituições de ensino, quando saem das suas casas para as diferentes atividades acadêmicas e científicas que participam, que são convidados, que é inerente à sua função docente. Também reclamam das condições de trabalho. Nós temos ainda instituições de ensino superior em que se utiliza GIS, tanto temos ainda instituições de ensino superior em que o professor é o único responsável para a produção dos meios de ensino, temos instituições de ensino superior que sequer uma água os docentes têm ao longo do seu período de trabalho, temos instituições de ensino superior que não têm as condições mínimas de acolhimento dos professores. Portanto, isto é grave e é importante que se discuta isso. Também reclamam de fundos para a investigação científica. Se nós olharmos para os países que de facto apostam na educação e que são desenvolvidos, vamos compreender que é feito um grande investimento na investigação científica. E podíamos apontar exemplos básicos. Enquanto decorria o período inicial da pandemia da Covid, as grandes universidades no mundo tomaram a linha da frente para fazer pesquisas sobre a pandemia. Pesquisa no domínio preventivo, no domínio curativo, mas as nossas instituições de ensino superior pouco ou nada puderam fazer, de acordo até de casos caricatos em que uma instituição promoveu um evento solidário de venda de sopa, distribuição de sopa, quando de facto as instituições de ensino superior devem se preocupar com a investigação científica, com a inovação tecnológica. Não admito, considero uma falta de respeito, uma falta de consideração, uma falta de honestidade intelectual, uma falta de seriedade, digamos assim, da parte do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, em não aceitar dialogar de forma aberta e franca com os docentes de ensino superior público, que há mais de 2 meses estão em greve, sem que o governo, ao seu nível e no quadro das suas responsabilidades constitucionais, se pronuncie de facto no sentido de atender aquilo que são as grandes reivindicações que o Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior apresenta. Portanto, considero, enquanto pessoa que se formou numa instituição de ensino superior pública, que passou pelas mãos destes professores, que têm parcos salários, que têm péssimas condições de trabalho, que não têm seguro de saúde, que investigam com os próprios meios, eu considero que é um abuso, que é uma falta de respeito, que é uma falta de consideração. Por esses 60 anos que a Angola tem de ensino superior, não era expectável que o governo assobiasse de lado, fizesse vista grossa diante de uma reclamação tão justa quanto esta a dos professores. Portanto, que fique bem clara esta nota de protesto da minha parte e me solidarizo com todos os professores do ensino superior público. Porque eu, atuando hoje como professor do ensino superior privado, sinto de facto que árdua é a missão que nós temos desenvolvido. Difícil é dar conta das diferentes agendas e processos que nós temos feito a nível do ensino superior. Um ensino superior marcado por débeis condições e um ensino superior, sobretudo, que hoje vai mais se aproximar numa continuação do ensino médio do que de facto aquilo que essencialmente é o ensino superior.
O ensino, a investigação científica, a extensão universitária e a gestão são as 4 funções principais das instituições de ensino superior. Sobre a falta de apoio à investigação científica, Chocolate Brás lamenta a atual política de financiamento à educação e ao ensino superior em Angola, que tem sofrido cortes consideráveis a nível do Orçamento Geral do Estado.
O Estado é o órgão reitor da ação das instituições de ensino superior, portanto é ele que regula a atividade das instituições de ensino superior, não obstante o princípio da autonomia de que gozam estas instituições. Portanto, para que a instituição de ensino superior se possa desenvolver, se possa sustentar, é importante que ele tenha, da parte do Estado, o necessário financiamento, a necessária orçamentação para a sua atividade. Portanto, lembrando que as principais funções de uma instituição de ensino superior são o ensino, a investigação científica, a extensão universitária e a gestão. Portanto, para se fazer esses 4 pilares, esses 4 processos básicos, é importante que haja financiamento. Mesmo para o ensino, mesmo para a investigação, mesmo para a extensão e quanto para a gestão. Ninguém vai gerir uma instituição sem haver recursos possíveis. Portanto, é aí onde se insere em primeira instância essa discussão. O financiamento, de facto, é uma questão para nós pensarmos. Depois, há uma outra questão que é importante dizer. É que, ao contrário do que sucede em outros estados, no contexto de Angola, o financiamento à educação, do ponto de vista genérico, vem sofrendo cortes nos últimos anos. Ou seja, enquanto os outros países estão preocupados em aumentar o financiamento, o orçamento à educação, no contexto de Angola nós vamos fazendo cortes anuais. Ou seja, nós dificilmente, com a política atual de financiamento que temos da educação, chegaremos aos 20% ou aos 15%, que seriam números, digamos que aceitáveis, do PIB para o setor da educação. Portanto, nós estamos com um orçamento à educação que não supera os 6%. nos últimos 5 anos. Em 2018, eu fiz um estudo com um colega meu, o Dr. Miguel Divovo, do IED de Luanda, onde apontávamos as principais dificuldades e desafios das instituições de ensino superior para o quinquênio 2017-2022. E uma das principais questões que nós levantávamos era a necessidade do reforço orçamental. Portanto, era importante que o orçamento para a educação superior fosse repensado, sobretudo no domínio da pós-graduação e no domínio da investigação científica.
O CIMPES se mostra flexível em relação aos assuntos constantes do caderno reivindicativo colocados em cima da mesa do Ministério do Ensino Superior. Uma comissão está a trabalhar já no reajuste das propostas inicialmente submetidas ao governo.
A flexibilidade, sim, acabamos de orientar hoje. Os economistas, como já disse, da Faculdade de Economia, particularmente o Dr. Jamba, que trabalhassem no âmbito do o nosso padrão de trabalho neste momento, o indicador-chave é a proposta apresentada pelo Presidente da República, que aponta um salário para um salário bruto, tanto bruto que se contando quando falo salário bruto, sem ainda desconto do INSS e também do IRP, incluindo subsídios, que vai a 700 e tal. Então, com desconto, o líquido fica a 598 mil kwanzas. Então, pegar esse padrão, tanto encontrarmos um fator multiplicativo, tanto que nós já avançamos, para que o professor tenha um salário até pelo menos 4 mil e tal dólares. Vamos ser razoáveis, como disse a senhora ministra da Administração Pública e Trabalho, tanto nós estamos a ser razoáveis. E, aliás, o sindicato é que está mais aberto. E penso que o governo de Angola, e em particular o titular do Poder Executivo, perde uma oportunidade soberana de encontrar um sindicato de professores que realmente, com rigor, eficiência, apresenta os problemas, as causas e as soluções. Não há verbas de investigação para a investigação científica.
Mas isto só para a área das engenharias ou para todas as áreas do saber?
Estamos a falar de todas as áreas do saber. E o mais grave agora nesse país, fala-se muito em ciências médicas ou de saúde e engenharias. Olha, se nós queremos categorizar, de facto, as áreas do saber, temos que falar em ciências físicas e naturais, depois vem as ciências médicas e de saúde, temos que falar das ciências sociais e depois falarmos das ciências humanas. Nenhuma área é mais importante que a outra. Isso é que é grave para esse país. Dizer que as ciências sociais e as ciências humanas são improdutivas é uma aberração em termos do conhecimento científico. E, tanto, são essas questões que estamos a defender. Na nossa luta sindical estamos a ser honestos, porque nós não queremos ser pecadores com a nossa própria pátria. E, aliás, eu tenho agora dito que Deus perdoa os governantes angolanos, são pecadores perante a sua própria terra, a sua própria nação.
Sobre uma possível anulação do ano letivo 2021-2022, Eduardo Pérez Alberto, docente universitário e secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, tranquiliza os estudantes que não há necessidade de anulação do ano académico.
Ontem houve um entendimento entre a senhora ministra do Ensino Superior e o sindicato de que, dado sua palavra, a ministra do Ensino Superior, que não há necessidade de anulação do ano académico. Nós defendemos os nossos estudantes. E porque se houver anulação do ano académico, as consequências serão mais graves para o país todo. Porque os estudantes finalistas do médio não poderão ingressar no ensino superior público. Porque não haverá vagas. Por isso que estamos a chamar a atenção ao titular do Poder Executivo. Desculpe dizer isso publicamente. O Presidente da República não merecia isto. Porque o Presidente da República, nos anos 2018, 2019, sempre atendeu às questões apresentadas pelo sindicato. Mas, de pé para a mão, deixou de atender e, sobretudo, no caso da greve, está em silêncio. Isso é estranho. E o Presidente da República sempre se apresentou estou a falar do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, sempre se apresentou ponderante, aberto com as preocupações do ensino superior. Penso eu que está a ser mal aconselhado, há maus conselhos neste momento. Ele não merecia isso neste momento. E eu penso que o senhor presidente da República deveria até convidar a direção do sindicato, o secretariado nacional, para uma conversa direta com a direção do sindicato. E eu lanço esse desafio à Voz da América. Mas seria bom que o senhor presidente da República convidasse a direção do sindicato para ouvir, porque não é normal a paralisação das aulas durante quase 90 dias. Não é normal.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Para todos, votos de um bom domingo.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintonize a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Amigos, não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas tem Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia com o Washington Fora de Horas às 15h30. Não esqueçam, a vossa participação é crucial para Washington Fora de Horas. América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, e não se esqueça, o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. A Voz da América em português está também na internet, em voaportugues.com. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de domingo, 27 de março de 2022, desde Washington. Os votos de um bom domingo da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Leo Zahil, que está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos com a ZFM e também com a Rádio Encontro, esta na cidade de Nampula. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Catiô com a Rádio Educativa, em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai, em Cachungo a Rádio Berolanda, em Buba é a Rádio Papagaio. Estamos também em FM em Bissau com a Rádio Pidjigiti, estamos ainda em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, e na cidade de Gabu, a Voz da América está em FM com as suas parceiras, a Rádio Tsitsanouk e a Leste FM. Para as nossas rádios parceiras aqui, votos também de um bom domingo. Não esqueça, a Voz da América está na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia para saber as notícias que marcam a atualidade, vamos falar sobre saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir conversar com um cantor de ópera, é o angolano Nelson Hebo, que vive em Nova Iorque. Mas antes, então, as notícias no mundo neste domingo.
O chefe dos serviços de inteligência militar da Ucrânia, Kirilo Budanov, disse hoje que a Rússia quer dividir o seu país em duas partes, como aconteceu na Coreia. Na sexta-feira, recorde-se, a Rússia anunciou uma mudança dos seus planos iniciais na guerra, afirmando que irá agora concentrar-se em garantir a segurança da região separatista de Donbass, onde separatistas apoiados pela Rússia controlam há vários anos diversas áreas e cidades. Um dirigente local da autoproclamada República Popular de Luhansk disse que a região vai em breve realizar um referendo sobre a unificação com a Rússia, como aconteceu depois da Rússia capturar a Crimeia em 2014. Budanov disse que o plano da Rússia é agora o de criar a Coreia do Norte e Coreia do Sul na Ucrânia, acrescentando que uma guerra de guerrilha será iniciada, forçando a Rússia a ter que enfrentar o que chamou de uma situação de como vai sobreviver. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse que todos os referendos falsos em territórios temporariamente ocupados não têm qualquer validade legal. Entretanto, um conselheiro do Ministério do Interior ucraniano, Vadim Denisenko, disse que a Rússia começou a atacar e a destruir os centros de armazenamento de alimentos e combustíveis. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que foram os seus mísseis que destruíram um depósito de combustível e um complexo de reparações de material militar perto da cidade de Lviv, a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Polónia. A Rússia e a Ucrânia acordaram, entretanto, na criação de dois corredores humanitários para permitir a evacuação de civis da devastada cidade portuária de Mariupol. A cidade está situada entre a Crimeia e áreas do leste das zonas ocupadas pelos separatistas. Entretanto, diplomatas americanos estão a tentar minimizar declarações do presidente Joe Biden, que na Polónia afirmou que o presidente russo Vladimir Putin não pode permanecer no poder. Entidades da Casa Branca disseram depois a jornalistas que as palavras de Biden não eram um apelo para o derrubo do presidente Putin, mas sim uma declaração de que não se pode permitir que o presidente russo use o seu poder sobre os seus vizinhos ou na região. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos têm repetidamente afirmado que não têm uma estratégia para a mudança do regime na Rússia ou em qualquer outra parte. No sábado à noite, o presidente ucraniano apelou novamente ao envio de tanques, aviões e mísseis para ajudar o seu país a fazer face às forças russas. O enviado especial dos Estados Unidos para o Irão, Robert Malley, disse hoje não estar confiante que esteja iminente um acordo nuclear entre as potências mundiais e o Irão, minimizando assim expectativas que, após 11 meses de negociações, um acordo poderia ser assinado em breve. A avaliação das negociações, feitas pelo enviado americano, contradizem as afirmações de Kamal Karrazi, conselheiro do líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, que afirmou que um acordo poderá ser finalizado em breve. Karrazi disse que tudo agora depende da vontade política dos Estados Unidos. Na América Central, o Congresso de El Salvador aprovou o estado de emergência pedido pelo presidente Nayib Bukele para combater uma onda de violência e mortes causadas por confrontos entre bandos rivais de criminosos. Os meios de informação salvadorenhos disseram que cerca de 50 pessoas foram mortas este fim de semana numa onda de violência não vista no país há vários anos.
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos connosco, como sempre, todas as semanas, a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos também.
E doutora, vamos hoje falar de uma doença tropical negligenciada que eu tenho já a dizer à partida, não é fácil de pronunciar este nome. É esquistossomose, doutora. É uma doença talvez tão complicada quanto o nome, doutora. O que é esta esquistossomose?
Olha, Ana, de facto o nome é bastante complicado, mas importa dizer que popularmente esta doença é conhecida como xistose, dependendo do país onde a pessoa se encontra, e alguns países tratam por bilharziose. Uhum. Por exemplo, aqui no meu contexto, as pessoas conhecem o nome de bilharziose e consegue inclusive identificar. Então, esta é uma doença que é infecciosa, que é causada também por um parasita, e que esse parasita pode ser encontrado em água de rios e lagos e penetra através da pele e que causa uma série de sinais e sintomas que dependendo da evolução pode se tornar num quadro relativamente grave.
Doutora, como é que, portanto, é um parasita, não é? Como é que este parasita entra dentro do corpo? Disse que é através da água que se consome, água, por exemplo, de lavar.
Olha, esta é uma doença que tem no homem o seu hospedeiro. Portanto, este parasita vai se hospedar no homem de forma definitiva. Uhum. Mas precisa que haja caramujos de água doce, que são os hospedeiros intermediários. Então, como é que se dá a transmissão? A transmissão deste parasita ocorre através da liberação dos ovos pelas fezes do homem. Se uma pessoa está infectada e vai defecar, vai libertar os ovos deste parasita, e quando estas fezes entram em contacto com água, uhum, os ovos vão libertar as larvas e que vão dar continuidade ao ciclo de transmissão. Portanto, se libertam os ovos nas águas, uhum, e formam-se novas larvas, estas larvas vão infectar as águas e nós consumimos e nós usamos aquela água, não é? Uhum. Muitas vezes esta doença acomete as crianças que tomam banho nos rios e este parasita vai penetrar a pele do homem, não é? Uhum. E vai causar doença através da penetração da pele.
Uhum. Portanto, vai-se depois reproduzir dentro do organismo. Alguns órgãos em particular que este parasita afeta? Ou pode aparecer, por assim dizer, os seus sintomas em qualquer parte do corpo?
Bem, primeiro dizer que esta doença vai ter uma fase aguda e uma fase crónica. E na aguda apresenta manifestações clínicas como coceira e e dermatites na pele, pode ter febre, tosse, diarreia, enjoos, vômitos, emagrecimento. E depois temos a fase crónica. A fase crónica geralmente é assintomática, mas pode haver episódios de diarreia e intercalado com pressão de ventre, e pode evoluir para um quadro mais grave em que vai afetar o fígado, e o fígado vai crescer, o baço também pode ser afetado e o baço crescer, e finalmente pode levar a hemorragias. Quer seja a nível do esôfago, mas também pode fazer com que haja um crescimento da barriga, porque vai haver líquido dentro da barriga, o abdômen vai ficar dilatado.
Portanto, isto é, por assim dizer, é uma doença que tem a ver muito com também com o meio ambiente, não é? Em que nós nos movemos.
Naturalmente. Naturalmente. Esta é uma doença típica relacionada à higiene e ao saneamento do meio.
Doutora, como é que se deteta, portanto, tem esses sinais, não é? Que podem ser sinais de alguma forma, que podem ser confundidos com outras doenças. Como é que uma pessoa pode questionar-se se poderá estar infectada com algum parasita, e como é que um médico, de facto, chega a essa conclusão?
Bem, o diagnóstico desta doença, Ana, eu penso que é relativamente simples, naturalmente dependendo do contexto onde nós estamos, porque é um diagnóstico feito através de exame de fezes, tem que ser fezes de 3 dias, e nesse exame são pesquisados os ovos deste micro-organismo que nós nos referimos. Mas, para além disso, pode ser solicitada a realização do hemograma, que normalmente pode estar alterado, e outro tipo de exames, como uma ecografia abdominal, que é para verificar o aumento e o funcionamento do fígado e do baço. Portanto, são meios diagnósticos que estão disponíveis em grande parte dos contextos e que podem mais facilmente ajudar no diagnóstico desta doença.
Doutora, uma vez diagnosticada, o que é que o médico aconselha que se faça? O que é que o médico faz em termos de tratamento?
Bem, o tratamento é feito com remédios antiparasitas, e que estes remédios, o principal objetivo é matar e eliminar o parasita, tão simples quanto isso. Mas o médico também pode recomendar o uso de algumas pomadas, no caso em que a pessoa apresenta-se com coceira na pele, pode indicar algumas pomadas para minimizar estes sintomas. É importante a pessoa manter-se bem hidratada, ingerindo bastante água, e em algumas situações também pode recomendar o uso de analgésicos para baixar a febre ou a dor abdominal, que as pessoas podem ter dor abdominal. E isto naturalmente vai variar de pessoa para pessoa, mas o tratamento mais importante é este, que vai matar e eliminar os parasitas. Os outros são complementares e vão variar de acordo com os sintomas que a pessoa apresentar.
A doutora mencionou que este parasita, portanto, entrando no corpo, pode afetar alguns órgãos. O facto de faltar alguns órgãos poderá também criar problemas nesses órgãos, que têm a ver só com esses órgãos e não têm a ver necessariamente com esquistossomose, por exemplo, nas questões urinárias, por exemplo?
Bem, naturalmente, Ana, se outros órgãos são afetados, e dependendo da altura do diagnóstico, não é? Se a pessoa não for diagnosticada imediatamente, o risco da pessoa ter complicações a nível de outros órgãos é maior. Por exemplo, falamos do aumento do fígado e do baço, e isto pode também levar a uma anemia e também um atraso do desenvolvimento da criança. São consequências que naturalmente não são nada desejáveis, não é? Então, dependendo da altura em que for feito o diagnóstico, pode ser que outros órgãos estejam bastante acometidos ou não.
Doutora, falou de caramujos. O que é que são os caramujos? Perdoa a minha ignorância.
Bom, os caramujos é uma espécie de, vamos lá, de caracóis, não é? Sim, é uma espécie de caracóis que acabam sendo os hospedeiros intermediários deste parasita que nós falamos.
Pronto, eu queria acreditar que era de facto algum bichinho na água, mas não tinha a certeza da palavra caramujo. Talvez a nossa audiência saiba mais do que eu, né? De facto. Doutora, esta doença tem cura? A esquistossomose tem cura?
Sim, é uma doença que tem cura, mas quando o diagnóstico é feito logo na fase inicial da doença.
Uhum.
E se o diagnóstico é feito imediatamente e o tratamento também é iniciado o mais cedo possível, há uma chance muito maior de eliminar completamente os parasitas e evitar o surgimento de complicações, como aquelas que já nos referimos anteriormente. Por isso mesmo, em caso de haver uma suspeita que a pessoa está com vermes, tem que se iniciar a toma dos medicamentos o mais rápido possível, porque as chances desta pessoa ficar curada são muito, muito maiores quanto mais cedo iniciar o tratamento.
Tal e qual como outras doenças, doutora, há aqui um peso, por assim dizer, que se chama meio ambiente, aquilo onde nós vivemos. O que é que se deve fazer para se evitar ser contaminado?
Bem, conforme dissemos, esta é uma doença que tem relação com a higiene e saneamento do meio. Então, a prevenção tem que ser feita ou pode ser feita através de medidas básicas de higiene, como, por exemplo, evitar o contacto com água das chuvas e enchentes, principalmente águas paradas, não andar descalço na rua, na terra ou em riachos de água doce. Beber água tratada, pode ser fervida, filtrada ou mesmo água potável. Portanto, são cuidados que devem ser feitos principalmente nos lugares onde o saneamento não é adequado e o esgoto corre a céu aberto. Portanto, são medidas básicas, Ana, tanto para a prevenção desta doença como para muitas outras doenças diarreicas, entre outro tipo de doenças infecciosas. Portanto, são medidas gerais e básicas de saneamento.
E pronto, doutora, vamos então dar por concluído mais esta edição de Saúde, em que tivemos hoje a falar de mais uma doença tropical chamada negligenciada. Estivemos a falar da esquistossomose, ou mais facilmente para dizer, doutora, pronunciar, bilharziose, que é como as pessoas a conhecem. Nós vamos então voltar para a semana, para voltar aqui de novo a falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Até lá, não esqueça, pode entrar em contacto connosco e sugerir algum tema de saúde que gostaria que a doutora Graça aqui falasse sobre ele. Portanto, a Voz da América está à vossa disposição, não esqueça, através do nosso número do WhatsApp ou através mesmo até do Facebook. Vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde ou o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 27 de março de 2022. Para todos, os votos de um excelente domingo. De segunda a sexta, podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo, Encontra-nos em Voa Português, isto na internet, no Facebook, Voa Português.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação em Washington fora de horas. No Facebook, em Cabo Verde, está a partir das 12h30. 13h30 é a hora em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. E Washington fora de horas tem Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Estamos às 15h30. Não esqueça, junte-se a nós de segunda a sexta para Washington a fora de horas. Numa recente viagem a Nova Iorque, a Mara entrevistou Nelson Ebb. Ele é angolano e cantor de ópera, com quem já tínhamos conversado por acaso há 4 anos. Vamos ver se algo mudou e se ele realizou os seus sonhos.
Há 4 anos sentamos com Nelson Ebb em Washington, D.C., onde ele estava a interpretar Gustavo Los Gavilanes. Na altura, o cantor de ópera sonhava em levar a ópera para o seu país e inspirar jovens músicos. De mãos dadas com a Orquestra Capoçoca, uma orquestra angolana que ensina instrumentos clássicos a órfãos, com a Escola de Cantores Líricos Angolanos e com a Primeira Dama Angolana, Nelson diz que o seu sonho já está a acontecer.
Levantamos lá a Orquestra Capoçoca, não é? Que já estão num bom nível, não é? Porque já antes de eu ir para lá, estava em contacto com alguma gente lá da escola, como o grande mestre Fanzoni, não é? E também para a nossa escola, a Cnópera, que é a ópera lírica de Angola, não é? Que foi praticamente criada pelo nosso tenor lá em Angola, que estudou em Cuba, que é o Emanuel Mendes. Não é? E não só eles, mas também a Orquestra Capoçoca, que são, pronto, os meninos que vieram órfãos, não é? E que com a força da nossa Primeira Dama, não é? Que está ali ajudando e a patrocinar a escola e também a Orquestra Capoçoca, não é? Eu digo que é um sonho realizado para mim.
Neste estúdio de ensaios na Big Apple, Ebo, natural de Luanda, enche a sala com a sua voz poderosa, enquanto partilha os seus futuros projetos.
Queríamos fazer o mesmo tipo de trabalho que o maestro venezuelano Dudamel, não é? Fez com os meninos de Venezuela, não é? E também o mestre Barenboim, que é argentino, que trabalhou com a Orquestra de Israel, com todos estes meninos que órfãos, sem pai e tudo, e meteram todos estes meninos juntos para poder levar eles e mostrar eles ao mundo, não é? Que eles podem fazer alguma coisa assim.
Inspirado em Pavarotti and Friends, Nelson Ebo está a trabalhar num espetáculo semelhante para Luanda, onde nomes como Iola Semedo e Paulo Flores, de Angola, e Sofia Escobar, de Portugal, vão partilhar o palco com ele.
Nelson Ebo e Amigos, que seria uma espécie de Pavarotti and Friends, não é? É, não é uma imitação, é uma espécie. Mas é uma inspiração, praticamente. É isto ali. Então, Nelson Ebo e amigos seria um grande exemplo para levantar toda Angola.
Mas se Ebo sonhava em levar a ópera para Angola, agora sonha em trazer a ópera angolana para o mundo.
Levar estes talentos aos outros países também. Queremos internacionalizar também a nossa ópera. A nossa ópera, ou quero dizer, as nossas músicas folclóricas, não é? Queremos também internacionalizar.
O tenor também não hesita em correlacionar a ópera à música africana.
Tu vais e canta uma malaica, e depois vai malaica, e depois vais e canta uma La Traviata. Hã? De quel amore que palpita, malaica in de guama. É praticamente é a mesma base. Ou, por exemplo, um emengendi amendandue, odolati batio languide, emé.
E como diz a canção de Benny King, um homem sem sonho não tem coração para chamá-lo de casa. E a casa de Nelson Ebo definitivamente mora no seu coração. Mayra de La Salette, em Nova York, para a Voz da América.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 27 de março de 2022, domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos, despede Ana Guedes e Ulisse Ailo com um abraço. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.